Ricardo, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado e bem-vindo também a esta comunidade de treinadores da Footstage. Eu queria começar por perguntar quem é o Ricardo do ponto de vista profissional. Claro que grande parte das pessoas já o conhece com certeza, mas queria que se apresentasse, ou seja, o seu percurso, os títulos que eventualmente conseguiu até agora e que falasse um bocadinho de si nesta parte mais profissional e ligada ao futebol.
Antes de mais, bom dia. É um privilégio, é um prazer enorme poder partilhar contigo algo contigo e por outra via com todos os espectadores.
Muito obrigado.
As ideias que nós temos. Isso é um privilégio que me satisfaz e que, pronto, que todos nós devemos ter e temos com certeza. Uhum. Respondendo à tua questão, quem sou eu? Sou um cidadão comum, setubalense, Vitória de Setúbal deste pequenino, como costumo uhum. dizer. Sou um alienado do futebol, um arcaólico. Fui um jogador mais ou menos interessante, 14 anos já na primeira liga, Vitória de Setúbal 12, 10, não posso precisar, e jogador interessante, cheguei até às seleções sub-19, na altura não era esperanças ou coisa que o valha, cheguei até a essas seleções, não fui às outras, como jogador fui isso. E passei depois todo o meu percurso como jogador, levou-me a ser de um acidente de percurso a ser treinador, posso passar a contar. Eu estava num determinado clube em que eu era capitão de equipa, um dos capitães de equipa, já quase em fim de carreira, e o treinador ia embora. Nós estávamos uma equipa muito boa, mas não estávamos bem classificados. O presidente visitou-me a minha casa e disse: "Não queres tomar conta da equipa? Ficas como jogador, treinador." E eu simplesmente, é isso que eu aconselho a todos aqueles que passam por aquilo que eu passei. E disse: "Não, olha, eu aceito, uma vez que o treinador já foi embora, eu aceito com uma condição clara: no dia que começa o treinador, acaba o jogador." Uhum. E foi assim, assim foi, acabou naquele dia, acabou o jogador, começou o treinador. Tenho uma paixão cega porque eu pelo jogo, porque eu sou mesmo de manhã, tarde, à noite e por caminho.
Muito bem. E pessoalmente, portanto, também gostava de perceber se há tempo para hobbies, há tempo para coisas fora do futebol, ou se também grande parte deste tempo livre é consumido ligado ao treino.
Eu posso dizer que sim, mas é mentira. Infelizmente, uhum. ou felizmente, eu não tenho, quando estou no ativo, não tenho tempo para outra coisa que não seja futebol. Uhum. Eu acordo, está bolas à baliza, vou-me deitar, sei lá, a ajudar o guarda-redes a defender. Portanto, o futebol é permanente na minha vida. Agora é que estou numa fase de pausa, pronto, aqui eu acolá sou capaz de ter tênis, seguramente sim, mais um tempinho para me dedicar àquilo que tanto gosto, a família, uhum. Os amigos, e pronto, isso agora tenho, mas não consigo desligar do futebol, lamentavelmente. Tenho medo, tenho um certo receio, no dia que tiver que deixar o futebol, acho que vou passar mal.
Uhum. Muito bem, como líder, portanto, já trabalho agora como treinador principal há uns tempos, e eu queria perguntar que áreas de intervenção é que considera imprescindíveis, ou seja, se hoje tivesse que aceitar um projeto, que pessoas é que queria ver ao seu lado e que funções é que estas pessoas tinham que desempenhar?
Olha, assim, o meu critério de escolha para quem trabalha comigo, competência, uhum. acima de tudo competência. É evidente que depois vem uma outra parte. Eu, de preferência, eu valorizo sempre a competência, porque eu não quero pessoas que trabalhem comigo, eu quero colegas que trabalhem para mim. Se trabalham para mim, é para me ajudar. Uhum. E, portanto, espero deles a competência. Depois, para juntar à competência, de preferência, amigos. Se não conseguir encontrar amigos que reúnam os meus critérios de competência, então parto para outros. Mas a preferência vai toda para amigos competentes.
Uhum, uhum. E que funções? Ou seja, o Mister como treinador principal, pois claro que está aqui aquelas áreas mais facultativas, mas queria perceber efetivamente que pessoas e que áreas é que gosta de identificar.
É sim, posso dizer que as áreas são todas aquelas que completam o meu trabalho. Uhum. Eu sou um estudioso, sou um arcaólico do futebol, porque eu pretendo, o que eu pretendo saber é se as pessoas que trabalham comigo me estão a dar aquilo que eu quero. Uhum. As pessoas que trabalham para mim me estão a dar aquilo que eu quero. Se não tiverem a dar aquilo que eu quero, aí pronto, a gente aí depois tem os nossos caminhos a seguir. Portanto, é basicamente é isso mesmo.
Uhum. E como é que gera a responsabilidade destes técnicos? Okay, já percebemos que têm de trabalhar com um objetivo comum, que é também ajudá-lo a tomar decisões, mas são pessoas que têm maior grau de liberdade para decidir, têm menor grau. Qual é, como é que faz esta gestão?
Não, as decisões, tirando a área específica do guarda-redes,
okay.
Todos os outros, as decisões são minhas. Agora, é evidente que até chegar às minhas decisões finais, é claro que tem todo o staff, tem uma participação ativa nas opiniões deles. Por isso eles são assistentes e por isso eu sou o treinador principal, tomar as decisões sem fugir. É isso.
E em termos de rotina diária, hoje em dia ainda há muita gente que pensa que o futebol é só acordar de manhã e dar o treino uma hora e meia ou duas e sair. Eu queria perceber como é que é esta sua rotina diária, pré-treino, durante o treino, pós-treino, a que horas é que chega, a que horas é que sai do clube, quando está
para normalmente, agora? raramente eu e o meu staff gastamos menos de 2 horas a preparar o treino. E mesmo assim fora dessas 2 horas desses meetings que nós criamos para nos organizarmos, não consigo desligar do futebol. Se eles estão a permitir, a conversa é futebol. É evidente, conforme disse anteriormente, o que eles pensam é muito importante para mim. Por isso te disse na primeira ou segunda questão, que a competência é aquilo que eu mais valorizo. Quem toma decisões, sempre eu, à exceção do guarda-redes. Trabalha comigo, tem trabalhado comigo nos últimos anos, um treinador de guarda-redes que dispensa apresentações. Só treinou os melhores guarda-redes do mundo, uhum. só ajudou a ganhar troféus dos mais importantes que há. Portanto, sou um privilegiado por o ter ao pé de mim. Claro que falo do Silvino, não é? Uhum.
Muito bem. E em termos de, bom, desta mesma rotina, normalmente a que horas é que chega ao clube? Portanto, o que é que faz antes do treino? A que horas é que sai do próprio clube? Ou seja, é uma pessoa que gosta de estar em conjunto dentro da academia ou dentro do centro de treinos a trabalhar?
Se puder dormir lá, eu vou. Mas se não puder, vou dormir a casa. Uhum. Mas é evidente que nós chegamos, condição sine qua non, o staff todo. Os primeiros a chegar, os últimos a sair. Mas os primeiros a chegar com muito tempo de vantagem. Uhum. E a sair também com tempo de vantagem. Alguns dos meus colegas, para se adaptar a isso, têm alguma dificuldade, mas depois é rotina.
Uhum. Falamos muito aqui da questão da rede de contactos, deste network que é necessário para entrar efetivamente no contexto profissional. Mister, eu queria perceber como é que esta rede de contactos e o facto de ter conhecido quem conhece e as relações que foi criando ao longo do tempo, como é que isto o ajudou a entrar e hoje em dia a ser um dos treinadores profissionais?
Essas conexões todas, com a idade que tenho e com os anos que tive no futebol, muitos anos no futebol, portanto, é lógico que tenha feito bons amigos. Mas é fundamental essa rede de contactos. Uhum. Tu tens temos que conviver com as pessoas e temos que ter a capacidade de saber que todos os dias aprendemos. E como é que tu aprendes se não leres, se não estudares e se não conviveres e se não puseres as tuas dúvidas e aceitares as dúvidas das pessoas que trabalham contigo e dos teus colegas uhum. de profissão. Portanto, essa rede de contactos é fundamental. Privilegiados hoje, porque hoje temos as internets por aí fora e nós conseguimos falar com colegas nossos que estão no outro lado do mundo e eles connosco. Importante mesmo é tirar partido dessas redes de contactos, é termos a consciência que não sabemos tudo, sabemos alguma coisa, mas não sabemos tudo. E que temos grandes dúvidas. Eu pessoalmente, falando por mim, eu sou um treinador cheio de dúvidas, muitas dúvidas. Eu preciso satisfazer as dúvidas, de perguntar aos meus colegas, de perguntar a quem trabalha comigo, de perguntar a ti, de perguntar a todos nós, o que é que o que é que o posso fazer de diferente, onde é que eu estou a necessitar de ajuda, de empurro, por aí.
E no futebol mundial há com certeza cada vez mais esta figura do agente, do empresário, do intermediário, e nós sabemos que faz parte da realidade também ter uma relação com estas pessoas, mas eu queria perguntar qual o impacto efetivamente destas pessoas e destes agentes na nossa colocação?
Se me permites, eu substituí a palavra impacto por importância.
Ok. Uhum.
Se me permites, o impacto já é uma coisa que já vem de há muito tempo, a ação dos agentes, agora a importância deles é fundamental. Há bons e maus, como tudo, há bons e maus treinadores, é como tudo. Os agentes é a mesma coisa. Um agente é muito importante para te empregar e alguns deles, por vezes, também desempregam. E, portanto, é muito importante uma boa relação. Uma boa relação, mas uma relação verdadeira, certo? Não é uma relação de yes-man, ok, és um gajo porreiro, gosto de ti, tu tens aqueles... Não, uma relação sincera e transparente é fundamental, fundamental.
E alguma sugestão, alguma estratégia que o Mister utiliza diretamente para potenciar estas relações com estes agentes?
Sinceridade, transparência e exigires isso mesmo. Tu tens que ser sincero e mostrar transparência para com os teus agentes, ou o teu agente, se quiseres. Mas também é uma coisa que é certa. Tens que exigir deles a mesma coisa, eles têm que ser sinceros e transparentes para contigo. Portanto, quando, onde aparece a sinceridade e a transparência, penso que as coisas estão próximas de não haver conflito.
Hoje em dia, quando tem algum tipo de proposta, quando surge aqui alguma possibilidade para si, eu queria perguntar o que é que o Mister procura saber naquele momento da reunião, naquele momento em que efetivamente lhe fazem a pergunta se quer avançar como treinador, quando se senta à mesa com o presidente, com os diretores esportivos, o que é que procura saber nesta reunião, porque ainda por cima estamos numa fase em que isto acontece agora com muita frequência, o que é que o Mister procura retirar para depois poder decidir em conformidade?
O clube onde vou. O clube que me quer. Uhum. Se me querem ou se estão a ser imposto.
Uhum.
Basicamente, o clube tem que me querer. Se me querer, confia em mim, tem que acreditar em mim. E depois, identificar as ambições, identificar o que é que o clube quer fazer e identificar as necessidades do clube e identificar até que ponto é que eu sou capaz de fazer aquilo que me proponho naquele contexto.
Uhum.
Se for, se eu me achar capaz de dar resposta dentro do contexto que o clube me está a pôr, então vamos embora à luta. Se eu entender que não sou capaz, por várias razões, ou porque o clube não tem aquilo que eu pretendo, ou porque eu não tenho respostas para aquilo que as pessoas querem de mim, então é melhor não sequer ir. Portanto, basicamente passa por aí também.
E de quem é a responsabilidade? Ou seja, se efetivamente não houver essa capacidade ou do Mister ou da parte do clube para ir ao encontro das suas expectativas, mas independentemente disso, forem para a frente e houver uma ligação. Depois de quem é a responsabilidade? É do Mister que o aceitou? É do clube que o contratou? É uma responsabilidade partilhada?
A necessidade nessa situação, nesse contexto, é sempre partilhada.
Uhum.
É as duas partes. Eu quero porque eles querem porque eu quero.
Uhum.
Ninguém quer sozinho. Portanto, passa por aí mesmo. E se a coisa não dá, que normalmente, hoje em dia, em Portugal, os países que os treinadores têm uma duração, ou seja, uma validade muito curta, tu em Portugal nós hoje passamos de bestial a besta, basta a bola bater no poste e entrar, tu és o melhor treinador do mundo, mas a mesma bola bateu no poste e saiu, tu és aquilo que podemos chamar uma autêntica besta, passa o palavrão. E isso passa por até tu és dependente, por mais competente que tu sejas, essa responsabilidade passa para a imprevisibilidade do jogo, porque tu não treinaste chutar a bola à baliza e a bola bater no poste e entrar. Isso tu não treinaste, é imprevisível. Também não treinaste chutar a bola à baliza, a bola bater no poste e sair.
Uhum.
Isso é imprevisível. Faz parte do jogo. Portanto, por vezes és despedido porque a imprevisibilidade esteve lá, esteve presente, mas teve costas viradas para ti. Portanto, a responsabilidade é mútua. É muito mais fácil para quem emprega e desemprega do que para aquele que é empregado e desempregado. Nós temos uma vida muito difícil, muito mais difícil do que aquilo que as pessoas podem pensar.
E eu queria perguntar também isso, ou seja, às vezes por necessidade, sim, ou eventualmente até por sonhar, e nós portugueses somos muito apelidados de fazer muito com pouco por vezes.
Exato. E é verdade.
Ou seja, essa noção também pode fazer que nós aceitemos coisas que a priori podem não estar pré-definidas para o sucesso ou que sejam mais difíceis.
Eu nos últimos anos tenho andado fora do país. No ano passado estive num país africano. E que se punha essa questão que estás a levantar, essa questão que punha. Mas depois há uma outra situação, depois de fazeres o teu levantamento de para onde vais, para que país vais, para que clube vais, que jogadores é que tens, para fazeres todo esse levantamento que é fundamental, tudo isso também faz o outro levantamento. Aconteceu comigo e com as pessoas que foram comigo, mas eu sou capaz de fazer isso. Aquilo que as pessoas acham que não foi feito, porque eu sou capaz, eu tenho qualidade, eu tenho capacidade, e acreditas em ti ou não? Acreditando em ti, não basta acreditar, eu sou capaz, isso é muito vago. Estamos a falar de coisas palpáveis e reais, entendes? Não é só dizer que eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de, com uma escova de dentes, limpar a Torre Eiffel. Mas se me deres a escova de dentes para eu fazer, eu não sei fazer. Mas sou capaz de dizer, é fácil. Eu vou limpar com uma escova de dentes, eu vou limpar a Torre Eiffel. Então toma lá e agora vai lá. Não vou nada, mentira. Portanto, não basta dizer que somos capazes. É tu sentires na realidade que és capaz. E és capaz, leva-te a quê? Leva-te ao empenhamento, leva-te o foco, leva-te essas coisas todas. E depois é a capacidade, ou tens ou não tens.
Muito bem. Em termos de estar neste momento num período de transição entre projetos, portanto, mais ou menos breve, mas claramente que é uma transição, eu queria perguntar como é que aproveita este tempo para se educar, para continuar, já percebi que também está sempre ligado ao futebol, mas aproveita sozinho, aproveita em conjunto com a sua equipa técnica, portanto, o que é que fazem, se continuam a ver jogos, se continuam a estudar, portanto, queria perceber um bocadinho qual é que é a sua prática agora.
Eu vou ser tão transparente, tão sincero quanto a situação merece, que merece total transparência. Eu vou-te dizer, primeiro de tudo, tento controlar a minha ansiedade.
Okay.
Toma conta de mim, porque me falta o jogo, me falta o treino, me falta o jogo. E como não basta isso tomar conta de mim, eu arrasto pessoas que trabalham comigo para comigo. Porque tenho uma necessidade enorme de ter alguém ao pé de mim. Porque, e depois, quando isso acontece, é evidente que eu faço a minha análise, tento crescer sozinho e também tento que as pessoas que estão próximas de mim me ajudem a crescer, porque eu também os tento ajudar a crescer. Portanto, mas eu faço o meu trabalho sozinho, depois discuto tudo isso com quem está próximo de mim. Um assistente ou outro que está comigo e colegas meus e amigos com quem nós com alguma frequência telefonamos.
Em termos de marca pessoal, hoje em dia sabemos que somos um cidadão do mundo e portanto temos que nos posicionar em termos de treinadores e protegendo sempre a nossa marca. O Ricardo procura ser ativo nesta promoção, ativo nesta proteção da sua marca. Qual é a sua opinião daquilo que podemos fazer?
Sem dúvida alguma. Se tu vais para fora, como é o nosso caso, independentemente de tivermos o privilégio, tanto eu como o Silvio, de trabalhar a um nível muito alto, ele muito mais anos do que eu, a um nível muito alto, acima daquilo não há, e tivemos também a possibilidade de trabalhar a um nível do exterior, África. Portanto, era nosso objetivo, primeiro objetivo, ganhar. Porque isso, como eu costumo dizer, o meu nome do mês é ganhar. Era ganhar, mas também promover, dar-nos um certo gozo, deu-nos um certo gozo quando algumas pessoas do país onde nós estivemos, ou do último país, chegarem connosco, perguntarem a mim, perguntarem ao Silvino e aos outros meus colegas, nomes de treinadores portugueses, e nós dámos. E nós comentávamos entre nós, isto acontece porque estamos a fazer bem feito, porque senão isto não acontecia. Mas felizmente, ou se quiseres, infelizmente, uma curta percentagem de treinadores podem não pensar assim. O ego, o egoísmo deles é tão grande, que passam por cima de tudo e de todos e quem vier atrás que fecha a porta. Felizmente que as pessoas que me acompanharam no regresso a Portugal, são pessoas que se preocupam também em deixar o bom nome de Portugal e dos treinadores portugueses, porque nós temos uma qualidade fantástica. A deixar o nosso bom nome lá bem registado. E até porque, se me perguntares, deixa-me dizer que eu classifico em 3 pontos o futebol. O atleta é africano, em 3 pontos do mundo. O atleta é africano, porque nós vimos africanos com uma capacidade atlética fantástica, o talento, fora questão, sul-americano. Uhum. Nós temos o Ronaldo, temos outros, temos uma geração fantástica, mas pela América do Sul há monstros de, de qualidade. E depois temos a outra parte, que é que nós somos os melhores, que é da parte da organização, de explorar as capacidades dos atletas e dos talentos. Uhum. E somos os melhores. Nós, europeus, mas mais em concreto, nós portugueses, nascemos com esse dom, somos muito bons naquilo que fazemos.
Uhum. E falando nessa capacidade de explorar, ou seja, o Ricardo também vem da prática, portanto foi jogador, como já disse, durante muitos anos, também depois teve que se consolidar também do ponto de vista do conteúdo. Eu queria perguntar, hoje em dia, que conteúdos e que princípios é que utiliza e onde é que esses princípios vieram? Vieram mais da prática? Vieram efetivamente mais da teoria? É o mix? Portanto, como é que faz essa classificação?
É assim, é no casamento das duas partes. Uhum. Que está uma melhor qualidade, tu te preparas melhor. Eu comecei usando uma de alguém que disse que há a diferença que há entre o saber e o saber fazer. Uhum. Ao saber estar, o saber fazer e o saber. Eu, quando comecei a minha carreira de treinador, foi quase um acidente de percurso, mas depois gostei, tive sucesso logo no primeiro ano, portanto, por isso também talvez tivesse gostado. Quando eu comecei, eu sabia fazer, não estava minimamente preparado com outra parte. É evidente que depois eu passei para uma outra fase, desenvolver o meu saber. Uhum. Desenvolvo o saber estudando, lendo, e perguntando, questionando e auto-questionando, porque nós sabemos que precisamos de saber todos os dias mais. Uhum. E foi isso que eu vi, e ainda hoje isso passa comigo. É evidente que chuto pior a bola, não consigo, o meu joelho não deixa, não deixam, uhum. Os meus pés também já não deixam, mas o meu cérebro diz que sim, diz que o cérebro está. Não há muito tempo houve alguém que me perguntou, que disse, ah, está o determinado clube quer treinadores, não quer treinadores jovens, e eu só respondi de uma maneira, com certeza, acho que os jovens, eu já fui jovem e quis que me apoiassem, portanto, eu apoio, o meu staff tem gente jovem também, mas que eu disse que simplesmente, desta forma, se for para jogar à bola, estou de acordo, não tenho condições para jogar à bola, o joelho não deixa, mas se me quiserem para treinador, estou na plenitude das minhas capacidades mentais. Uhum. Portanto, o saber fazer e saber aquilo que tu és capaz de fazer com a experiência que tu foste adquirindo, faz-te muito mais competente, não tenhas dúvida nenhuma.
Uhum. O Ricardo já trabalhou com grandes nomes, é impossível negar também aqui especialmente o nome do Mr. José Mourinho, claro. Até outros jogadores também que hoje em dia estão no patamar em questão. Portanto, eu queria perguntar, o que é que retirou efetivamente em termos de liderança, em termos humanos, em termos também depois desportivos, destas figuras, tanto jogadores como também treinadores?
Olha, eu fui privilegiado porque trabalhei com o Diado, quando cheguei a esse nível, a esse patamar, eu trabalhei com o Diado de amigos. Uhum. Há amigos que eu não posso esquecer, o caso do Silvinho, o caso do Rui Faria, que foram amigos que tomaram conta de mim e nunca me deixaram ir para o caminho errado. Mostraram-me sempre, desde o primeiro dia, qual era o caminho certo, portanto, teve a vida facilitada. Uhum. Tive a vida facilitada. O que é que eu retirei? Quanto maior os homens de futebol, uhum. que é o nosso caso, são, mais humildes e simples são. Foi deles, foi a simplicidade que, embora as pessoas não aceitem, porque não o conhecem, uhum. é lógico que não o conhecem, a simplicidade que o Zé Mourinho tem, a simplicidade do Silvio Loura, a simplicidade do Rui Faria, essa simplicidade que faz, ou fez deles grandes, hoje são enormes, mas fez deles grandes. Portanto, isso eu aprendi, quanto mais, e a simplicidade tem pouco a ver com a arrogância, ou tem pouco a ver com a exigência. Tu podes ser exigente, muito exigente, mas seres uma pessoa simples, basta tu sentires que eu tenho necessidade de aprender, já estás a mostrar a tua simplicidade. Se eu disser, eu sei tudo, a mim ninguém tem nada para me ensinar, Onde é que está a tua simplicidade? Não está. Portanto, eu aprendi que quanto maior as pessoas são, mais simples são.
E falando um bocadinho dessa, que eventualmente aquilo que o público não vê, não é? Porque se calhar muito público não vê isso e aliás às vezes até acha o contrário para aquilo que vêem, eu queria perguntar o que é que só os treinadores é que sentem, o que é que só nós é que sentimos e depois esse público muitas vezes não vê?
É diferente. Felizmente que as pessoas que vão ao futebol são, muitas delas são alienadas, uhum. São cegas pelo jogo, porque por eles gostarem, eles amarem o jogo. Por isso nós temos emprego, porque no dia que o povo em geral se unir e dizer não vamos mais ao futebol, acabou o futebol para nós, nós estamos desempregados, fazemos isto como uma atividade lúdica. Portanto, o povo sente, a maior parte do povo vai ao futebol ver a sua equipa ganhar.
Uhum.
Nós temos que preparar, lidar com toda a envolvência para criar condições para que isso aconteça. E dizia há dias, ouvi há dias uma frase que já conhecia, do professor Manuel Sérgio, e ele dizia que é importante, que é isso que o por vezes nós treinadores temos que saber, temos que sentir, e os adeptos não, que não há jogadores de futebol.
Uhum.
Para os adeptos há jogadores de futebol, para nós treinadores há homens que jogam futebol.
Uhum.
Os homens têm, cada um tem a sua forma de estar, a sua forma de pensar, a forma de reagir, são mais capacitados que outros, portanto são homens que jogam futebol. Para o adepto, isto não é um pensamento meu, é do professor Manuel Sérgio, conforme já disse, na bancada estão as pessoas que acham que são jogadores de futebol, e bem, porque eles estão lá, pagam a sua cota, pagam o seu bilhete e querem ver a equipa ganhar. Agora, nós temos é que criar condições para, se umas vezes conseguimos e outras vezes não. Se conseguimos, somos rotulados de grandiosos. Se não conseguimos, é o caminho da rua, a porta da rua está a andar, siga.
Uhum. E falando dessa influência que o treinador pode ter no jogador, eu queria perguntar, Ricardo, até onde é que nós podemos influenciar o jogador? Porque fala-se muito também depois, eventualmente, das equipas que têm os melhores são aquelas que ganham mais. Isto muitas vezes é factual, não é? Mas até onde é que nós podemos ir? E vocês também tiveram essa experiência agora em África e tiveram, que acredito, fazer muito com pouco também. Até onde é que nós podemos ir? Além da parte coletiva, depois há também essa parte individual, depois é a parte atlética, depois é a parte psicológica. Ou seja, queria perceber até o quão treinável efetivamente é o jogador e qual é a sua experiência desta relação.
A parte psicológica e a parte física, tudo, a fase física, tudo isso faz parte do individual.
Uhum.
A outra parte, a coletiva. A coletiva é, porque isto é um jogo coletivo.
Uhum.
Nós há pouco falávamos, os treinadores têm que ter ideias. Eu tenho as minhas ideias, embora goste de discutir e goste que me equacione até a ponto em que eu estou correto. O treinador, o coletivo, tens que jogar com todos os elementos de uma equipe. Tu tens que saber como é que os jogadores podem defender, recuperar a bola, recuperar o tempo, recuperar o espaço, em função do adversário, em função do colega. À volta disso, o individual, já tens que... a capacidade mental, a forma como o jogador individualmente reage quando reclamas com ele ou não. Eu contigo posso reclamar, dentro da mesma equipa, dentro do coletivo, eu reclamo contigo. Estás a dormir? Mexe-te? Vai para ali? Mas, por exemplo, se for ali com o Luís ou com o Silvino, eu já não posso porque já sei que ele vai reagir mal. Portanto, aí nós temos que valorar até onde é que começa e acaba o individual e onde é que começa e acaba o coletivo. O individual fará parte sempre do coletivo, mas nem sempre o coletivo fará parte do individual. Uhum. Portanto, o individual é isso mesmo. Os jogadores hoje em dia, o individual é fundamental para tu seres um grande jogador.
Uhum.
Entendes? Portanto, tu não consegues ser um jogador nível muito alto, top mundial, se não tiveres um controle, se não tiveres uma boa capacidade individual, ou seja, a tua tática individual,
uhum,
para resolveres determinados problemas, para com o adversário, se quiseres, é uma tática individual que vai entrar na tática coletiva, que esta tática coletiva é a tática, se quisermos chamar assim, a tática que engloba toda a equipa. Por isso eu digo, por norma, eu, que fundamental para mim é a forma como a equipa recupera o tempo, o espaço, a bola e tudo mais, ou não deixa o adversário se reorganizar, não deixa o adversário progredir. E tu perguntas, mas tenho eu a atacar? Perfeito, a mesma coisa, só que eu dou muito mais liberdade, né? Dou muito mais liberdade a essa tática individual ao jogador quando vai para a frente, porque senão, mas mesmo dando uma liberdade ao jogador quando vai para a frente, dar essa liberdade de tática individual, que depois passa para a coletiva, dando essa liberdade, é uma liberdade organizada. Tu estás aí, se tu fores para ali, eu que estou, vou botar que eu vou para ali. Porquê? Porque tu foste para ali. Mas o ir para ali é a decisão tua, tomar uma decisão, a tua tomada de decisão, e eu tomo a minha decisão em função da tua. Portanto, passa muito por aí. É evidente que quando perdes a bola, ou quando tu queres ganhar a bola, recuperar a bola, aí já é diferente. Aí já tem muito mais cunho do treinador. A não ser que nós possamos falar, em termos ofensivos, de uma equipa, o City, por exemplo. O City procura muito isso. Porque se tu, voltando atrás só, se tu fizeres muito, muito individualizado e tu não deres a liberdade, a tua equipa é previsível. O Manchester City, por exemplo, já não é assim. Já é uma forma de atacar diferente, que ele cria situações, muda situações de um para um. Porquê? Porque o City tem os melhores jogadores. O City cria situações de superioridade qualitativa. O winger, ala, extremo, se quiseres, do City é muito melhor do que o lateral do adversário. Portanto, há uma superioridade qualitativa e isso é diferente. Mas como a maior parte das equipas, muitas delas primam pela organização, eu, quando chego a uma equipa que prima pela organização, quer que a minha equipa prime pela organização, é isso mesmo. Uma organização defensiva, toda a gente tem que conhecer o que é que tem que fazer, e mesmo os atacantes. Agora, quando tu vais para o ataque, aí já sou um treinador que dá mais liberdade para criar imprevisibilidade, para não tornar a tua equipa demasiado previsível.
Quanto tempo é que nós precisamos então para isso tudo? Ou seja, fala-se muito e, como já disse há bocadinho, nós temos a cabeça a prémio grande parte do tempo e, consoante os mercados, mais impactante isso é. Mas eu queria perguntar, ou seja, quanto tempo é que nós, treinadores, precisamos efetivamente para conseguir que essas ideias sejam postas em prática, para que as coisas possam acontecer?
Não há um tempo definido. Isto depende muito daquilo que tu és capaz, da velocidade que tu és capaz de pôr em prática, da receptividade dos jogadores, do clube onde estás, mas não há um tempo. Normalmente, para a opinião pública e até mesmo para a opinião de quem dirige, é um tempo muito curto. É um tempo muito curto. Mas não há um tempo fechado para isso. O tempo é aberto. Há quem dê mais tempo, há quem dê menos tempo, há quem ainda ao campeonato não começou, já quer ser campeão, e há quem tenha paciência para, não somos este ano, seremos para o ano. Portanto, não há um tempo fechado, é difícil. É um tempo limitado a demasiadas condicionantes.
Mas nós, treinadores, temos a obrigação de o identificar, ou seja, em quanto tempo é que vamos conseguir fazê-lo.
Isso é a tua sensibilidade. Porque, como eu costumo dizer, e já estávamos a falar sobre isso, a tua avaliação é diária. Não é só a avaliação do trabalho que tu fizeste, da resposta dos jogadores, é também da avaliação da tua envolvência, o que está à tua volta. Eu tive um treinador há muitos anos, penso que o Silvinho também teve, o mestre Fernando Vaz, homem muito de casa piano, mas no casa piano refinado. O mestre Fernando Vaz, ele dizia uma coisa: nós não temos que fazer como a massa adepta quer que nós façamos, mas de vez em quando temos que parar para os ouvir. Agora, cada um que entenda aquilo que quiser. Não tem interferência se jogas tu, se joga o Manuel, se joga o Joaquim. Não, sou eu que decido. Agora, de vez em quando, tens que parar para os ouvir. Palavras de um grande mestre, Fernando Vaz.
Muito bem. E onde é que nós estamos? Ou seja, queria que falasse aqui um bocadinho deste local, o que é que representa também para si?
Isto é um sítio que representa muito a nossa cidade, a minha cidade, porque sou um setubalense genuíno. Conforme comecei, vou acabar dizendo, são vitorianos dos estados todos. Isto aqui é a Casa da Bahia, passa a publicidade. É uma casa que engloba todo um bocadinho de Setúbal daqui, um bocadinho da praia, um bocadinho da Praça do Peixe, um bocadinho da Serra. É uma, digamos que é uma montra da cidade de Setúbal. É um local muito bonito e quem vier a Setúbal eu aconselho a visitar, porque é mesmo muito aprazível.
Muito bem. E qual foi, esta pergunta pode ser aqui um bocadinho sensível, mas eu queria perceber, Ricardo, qual foi a melhor coisa ou a coisa mais importante que fizeram por si no futebol?
Levaram-me a trabalhar com o José Mourinho.
E como é que isso
aconteceu? Foi o que me levou.
Ok, como é que isso aconteceu? No fundo, há assim alguma...
Não, posso dizer, não tem mal nenhum. Eu estava em casa um dia, há uns anos, o meu telefone tocou e perguntaram-me perto de Natal, perguntaram-me só se... O que estás a fazer? Estou em casa, é aqui, queres ir trabalhar? Pois, queres trabalhar comigo? Vou para determinado clube, naquele caso era o Manchester United. Se queres ir comigo, eu disse, claro, eu vou já, vou ao pé. E depois, ainda por cima, como isso não bastasse, puseram-me ao pé de dois amigos, um amigo de infância, o seu vereador. Jogámos juntos, fomos colegas e depois fomos colegas do trabalho. E ele agarrou-me, cá está, agarrou-me e nunca me deixou sair. Portanto, foram 3-1, 4-1, tudo esse ano foram, nessa altura, foram coisas super fantásticas. Depois, o meu caminho foi sendo feito.
Muito bem. E que influência então é que, tanto uma plataforma como a Footstage, que procura essas relações e procura ceder também esse acesso direto, como é que nós podemos influenciar, digamos assim, esta comunidade de treinadores?
Eu vou-te dizer, eu já vos conhecia, como imaginas, né? Porque sou um fã, sou da pesquisa e tudo que é futebol, eu estou lá. Eu vou-te dizer, não vou fazer favor nenhum a vocês, vou dizer a verdade aquilo que me penso, aquilo que eu penso mesmo. Vocês também fazem parte daquele grupo fundamental para o nosso crescimento. Vocês são importantes. Não são os únicos, claro que não são, mas juntamente convosco há muita gente e algumas sei, empresas.
Sim,
como vocês,
projetos
que nos ajudam a crescer. A mim tem-me ajudado.
Muito
obrigado por ter lembrado de mim para poder partilhar convosco alguma das minhas ideias, que eu sou assim mesmo, não sou muito de palavras quadradas, sou muito mais de uma simplicidade, para que as pessoas percebam perfeitamente o que eu penso e que as minhas ideias sejam claras. Penso que isso foi cumprido.
Sem dúvida. E quem podia então estar aqui também connosco? Há várias pessoas que conhecem.
Eu vou entalar um amigo meu, tenho que entalar. Vou entalar dois amigos meus, vocês escolhem. É, digamos que é um tanto ou quanto anónimo no futebol de alta roda, mas tem ideias e sabe o que quer. O Luís Mira. E depois tem um que é um peso pesado, que numa especificidade de guarda-redes tem tanto para dizer, tanto para explicar, tanto para partilhar, que é o Silvinho Louro. Que eu acho que é uma pena vocês terem a oportunidade de ter o Silvinho Louro para que ele possa a partilhar ideias com os treinadores de guarda-redes, com os próprios guarda-redes, um indivíduo que treina só com os melhores do mundo, que ganhou tudo aquilo que havia para ganhar, Champions League, Europa League, guarda-redes do Benfica, guarda-redes do Porto, tem muita coisa para partilhar, tem muita coisa para ajudar os nossos colegas a serem mais competentes.
Sem dúvida. Fica o convite ao Luís e ao Silvino para se juntarem também a nós. Muito bem. Onde é que o Ricardo se vê daqui a 5 anos? Portanto, há assim alguma...
Esta pergunta foi de todas a mais difícil de responder. Onde é que me vejo daqui a 5 anos? Se me perguntares onde é que me vejo daqui por 5 minutos ou 5 horas, mais ou menos, sou capaz de dizer. Exato, sou capaz de dizer. Daqui a 5 anos, não sei. Mas uma coisa, se estiver cá, se não for atropelado, se estiver cá, seguramente ligado ao futebol. Ligado ao futebol.
E há assim alguma competição que o apaixone?
Não, se poder continuar a ser treinador, eu serei. Se não continuar, o futebol tem tanta coisa boa para além de ser treinador que nós podemos ajudar, podemos fazer, podemos desfrutar. Tem tanta coisa boa e não se esgota só no treinador. E uma delas é de fazer com certeza daqui a 5 anos, mas eu não sei responder a essa pergunta, o que é que vou fazer daqui a 5 anos.
Muito bem. Última mensagem para os treinadores e para os membros que nos cheguem e que também querem fazer disto vida.
Basicamente, todos aqueles que acharem que eu tenho alguma coisa com que vos possa ajudar, que nem sequer hesitem por vossa via eu estou 100% aberto, adoro partilhar, sou uma pessoa que partilha, tenho a consciência que cada vez que eu falo com alguém sobre futebol saio mais rico porque também aprendo, e eu estou, é isso mesmo, que precisarem eu estou cá e é isso que eu quero. Comunicar simplesmente, se quiserem, se acharem que eu tenho alguma coisa que possa partilhar, contactem-vos que eu estou aberto a isso mesmo.
Muito bem, Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade.
Privilégio,
foi um gosto.
O gosto foi todo meu, prazer e mais uma vez muito obrigado por ter lembrado de mim e continuo a ser vosso assinante.
Obrigado. Até já.